Saudações, Mangue Boys e Mangue Girls, ouvintes do Discoteca Básica. Eu sou o Ricardo Alexandre e eu tô aqui pela sétima vez nessa temporada para contar a história e as histórias dos grandes discos que mudaram a cultura pop. Você sabe que nesta quarta temporada a gente está tratando, espero que com a devida honra, né, de 10 álbuns eleitos por 162 especialistas que votaram para descobrir os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Até a semana passada, a gente estava bebendo no Top 10. E o Top 10 a gente revelou no dia 9 de maio e foi amplamente noticiado pela imprensa por aí. Pois a partir deste programa que você está ouvindo agora, a gente avança por outras faixas do Top 30 e anuncia aqui, em primeiríssima mão, outros discos escolhidos pelo nosso super júri. Agora, se você quer conhecer os 500, você precisa garantir o seu exemplar apoiando a campanha de financiamento coletivo no Catarse, que está nos últimos dias. Não quero espalhar o pânico longe de mim, mas se eu fosse você, eu agiria com rapidez, encomendaria o meu exemplar e ainda escolheria as recompensas limitadíssimas que você vai receber com o livro. Vai lá em podcastdiscotecabasica.com/livro e faça o seu apoio. O assunto desta semana é um disco feito por gente antenada, atenta ao que havia de mais novo no mundo da música de sua época, da cultura pop em torno de si e também da tecnologia. Gente propositiva, preparada e que ambicionava mudar a realidade ao seu redor. Aí você me pergunta, mas como? E eu te respondo, com música, ora bolas. E de fato, eles conseguiram isso com um método meticulosamente pensado, unindo a sua experiência própria, regional, com o que havia de mais inovador e moderno. A sempre eficiente mistura do que é particular com o que é universal, com o que todo mundo pode se identificar. Se você se identifica com essa proposta, saiba você que hoje em dia a Music Dot é o melhor do que a tecnologia pode oferecer para os antenados que querem se preparar e aprender a se comunicar por meio da música. A Music Dot patrocina esta temporada do Discoteca Básica e também o nosso livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, porque é um curso online com professores de verdade, que atende pessoas de todos os níveis, desde os Mangue Babies até os que já estão com as parabólicas ali no espaço sideral. Ela sabe que são estes alunos de hoje que estão preparando os 500 maiores álbuns de amanhã. E com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos, guitarra, bateria e muito mais. Você estuda no seu tempo, na sua casa, e olha só, matriculando-se pelo plano anual, você ganha acesso também ao Alura Língua, a plataforma de cursos de idiomas online da Alura, para que a sua música possa ser comunicada para ainda mais pessoas. E o ouvinte de Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Basta acessar musicdot.com.br/promoção/discoteca-básica. O episódio de hoje vai falar sobre um disco saído do top 20 da eleição Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, organizada pela equipe do podcast Discoteca Básica. Enquanto você ouve esta minha bela voz, saiba que a campanha avança velozmente em busca das metas estendidas. A gente já alcançou o livro 100% colorido, o papel couché, o caderno com a votação dos ouvintes e estamos indo agora atrás da capa dura. Então, se você ainda não garantiu o seu exemplar, faça isso em podcastdiscotecabasica.com/livro. Quando a revista Bis fez a lista dos 20 maiores discos de pop rock nacional em 1997, o disco desta semana tinha apenas 3 aninhos do seu lançamento e já era percebido como fundamental. O disco ficou em 13º lugar, empatado com Jovem Guarda, do Roberto Carlos, O Passo do Lu e dos Paralamas do Sucesso, o primeiro do Tim Maia e o primeiro do RPM. 6 anos depois, quando a revista MTV organizou a sua votação, ele chegou ao 7º lugar. Em 2007, na eleição da Rolling Stone, ele repetiu a posição da Biz, 13º lugar. No livro A Thousand Recordings to Hear Before You Die, escrito por Tom Moon e publicado em 2007, o álbum desta semana estava lá. Em junho de 2022, o jornal O Globo promoveu uma enquete para descobrir os melhores discos da música brasileira dos últimos 40 anos. E o vencedor foi ele. E, claro, ele está também no nosso livro, Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Peraí, eu já falei que esse livro está em campanha de financiamento coletivo ou não? Bem, é. Quem me ajuda a contar a história do álbum desta semana é uma jornalista, apresentadora com uma folha corrida extensa de serviços à imprensa cultural brasileira. Mais especificamente, ela é autora de um livro sobre o álbum de hoje. Um livro da série O Livro do Disco, da editora Cobogó. Ela também tem um ótimo canal no YouTube sobre música brasileira. O nome da minha convidada é Lorena Calabria. Eu e a Lorena vamos falar do disco de estreia do grupo pernambucano Chico Science e Nação Zumbi. Disco lançado em abril de 1994 pelo selo Caos, o selo alternativo da Sony Music brasileira. É com prazer que eu anuncio que este álbum ficou na 17ª posição entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. E o nome do disco é Da Lama ao Caos. Esta é a história de um Brasil sudestocêntrico. Ó o neologismo aí, hein? Antes de Alto da Compadecida aparecer no horário nobre da Globo, antes de Pitomba ser encontrado em supermercados de São Paulo. Por isso a gente começa a nossa história na zona oeste de São Paulo, no bairro de Pinheiros, na redação da extinta revista Bis, a maior revista de música brasileira de todos os tempos, ali em meados de 1992. Naquela época, a revista estava preparando uma reportagem sobre cenas regionais, intitulada Rock Brasil 92. Ah, era o auge da axé music nos palcos e do sertanejo romântico e pagode nas rádios. Um Brasil pós-Legião Titãs Paralamas, um Brasil ainda pré-Raimundos Skank e o Rapa, mas o corte da Biz era pop rock, então o raciocínio era herdado da onda do rock alternativo internacional e do grunge. A capa da revista, aliás, era o Ed Vedder, do Pearl Jam. A pergunta que a revista queria responder era a seguinte: se nos Estados Unidos tem a cena de Seattle bombando, quais seriam as cenas locais aqui no Brasil? O repórter gaúcho Carlos Eduardo Miranda era quem organizava a pauta, se valendo dos correspondentes que a revista mantinha nas outras capitais, perguntando a eles quais seriam as novidades desses locais estratégicos para a pauta, quais as bandas independentes e inovadoras, quais os selos e casas noturnas os leitores deveriam conhecer. O resultado foi publicado numa série de reportagens ao longo dos meses. O mais curioso é que, por um lado, a revista declarava coisas assim: a agitação estava aumentando e agora explodiu. Finalmente, uma nova geração começa a ocupar o lugar dos ícones dos anos 80. Entretanto, quando você descia ao detalhe da apuração ali, o retrato era menos explosivo para as bandas de rock. Por exemplo, sobre Salvador, Miranda escreveu o seguinte: os roqueiros baianos teimam em se digladiar com a axé music. Daniela Mercury, Olodum, Chiclete com Banana, Margareth Menezes e outros no gênero arrastam multidões de 10 mil pessoas a seus shows, recebem cachês próximos dos 10 mil dólares e espalham a sua música pelo mundo todo. Tão grandes ficaram no próprio estado e região que o rock do centro do país tem cancelado shows no Nordeste por falta de público. Os novos grupos locais de rock vivem com um olho na estrada e o outro em uma possível brecha no território do axé. Na mesma reportagem, Brasília foi descrita como um deserto sem comparação com os dias de glória dos anos 80. Recife nem sequer foi incluída no quadro As Principais Cenas. No mesmo dia em que essa edição da Bis chegou às bancas, Miranda recebeu duas ligações diferentes de jornalistas muito ligados às suas cenas locais, dizendo que a revista havia bobeado ao retratar Brasília e Recife. Carlos Marcelo ligou de Brasília, apresentando Raimundos, Little Quail e várias outras bandas. José Teles, que trabalhava no Jornal do Comércio de Recife, ligou passando uma baita corretiva em Miranda e explicando que em Pernambuco havia um negócio chamado Movimento Mangue Beat, com bandas como Mundo Livre S.A., Lustal, Chico Science e Nação Zumbi. Miranda ficou tão entusiasmado com aquilo que conseguiu abrir uma página inteira numa próxima edição para que o próprio Zé Teles escrevesse o texto Da Lama para a Fama, Recife Inventa o Mangue Beat. Estamos falando da edição de março de 1993. É um mundo pré-internet que não considerava tapioca no café da manhã do paulista, nem suco de cupuaçu no almoço e nem açaí no lanche da tarde. E foi assim que os sudestinos descobriram o Mangue Beat. Mangue é o ecossistema amplamente encontrado nas costas do Recife. E beat era um trocadilho entre a batida, o ritmo, e a unidade de informação digital que pode ser armazenada e transmitida. Ou seja, é um rótulo que carregava ali o exotismo, o convite à dança e que também apontava, estamos falando com pessoas que trabalhavam com este equipamento tão misterioso em 1993, o computador. Pelo que a matéria sinalizava, os maiores conceituadores do Mangue Beat eram Fred 04, do Mundo Livre S.A., e Francisco de Assis França, conhecido como Chico Science, 27 anos. Chico repetia que o símbolo do movimento era uma antena parabólica enfiada na lama, como se fosse um satélite de baixa tecnologia, mas de longo alcance. Esses conceitos, engendrados em Pernambuco pelos Mangue Boys, ou seja, os meninos pertencentes ao movimento Mangue Beat, iriam permear todo o disco Da Lama ao Caos, nosso assunto de hoje. Ouve aí um trechinho da faixa Antene-se, por exemplo.
É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo, escutando o som das vitrolas que vem nos mucambos, entulhados à beira do capibaribina, guarda a pior cidade do mundo. Recife, cidade do mangue encrustada na lama dos manguezais, onde estão os homens caranguejos. Minha corda costuma sair e andada no meio da rua, acima das pontes. É só uma cabeça equilibrada em cima do corpo.
Antene-se se refere a um estudo de 1991 feito pela Organização das Nações Unidas, que apontou Recife como a quarta pior cidade do mundo para se morar. Essa notícia também seria fundamental para a construção do imaginário do Mangue Beat, porque ela adicionou protesto e crítica social herdados do punk e ainda reivindicava um novo olhar sobre Pernambuco para reconstruir o clima de autoestima devastada. Nem todo mundo envolvido com o Mangue Beat entendia aquilo como um movimento. Muita gente preferia ignorar o aspecto discursivo, o manifesto, falaremos disso daqui a pouco, e se referir à cena como uma cooperativa cultural, a Cena Mangue, na qual Os amigos do Recife, interessados em música e em comunicação, se organizavam para realizar shows e festas. Eles tinham interesses musicais mais ou menos comuns e olhavam e se inspiravam em muitas cenas do mundo. Uma das principais era a cena de Manchester, do início da década de 1990, que misturava rock e música eletrônica. Vem daí que a cena mangue também esticasse seus braços para a moda e também se aproximasse de uma nova geração de DJs e promotores de festas. Uma das mais icônicas do movimento ocorria em um bordel da zona portuária chamado Adilia's Place. Os Mangue Boys alugavam a casa e fechavam o segundo andar, onde ficavam as garotas de programa. Por isso, o apelido da festa virou Sexta Sem Sexo. Alguns dos habituês da Sexta Sem Sexo eram Fred 04 e Chico Science. Os designers Helder Aragão e José Carlos Alcoverde, que logo se tornariam conhecidos como DJ Dolores e HD Mabuse. Passavam por lá o jornalista Renato Lins ou o cineasta Hilton Lacerda, do filme Baile Perfumado. Todos atuavam como DJs e se reuniam para escolher o que tocar nas festas. Essa cena, mais interessada em se divertir e conversar profundamente sobre música, quadrinhos e cultura pop, naturalmente foi ganhando uma diversidade e uma dimensão maior, se tornando uma cena também de bandas. O pessoal que formaria o Mangue Beat frequentava lojas de discos como a Discossauro, a Rock Express e também o apartamento do DJ Dolores, onde os amigos confabulavam planos ambiciosos. Fred 04 já tinha quase 30 anos, era o mais velho da turma, trabalhava como jornalista e ficou com o trabalho de escrever um press release para ser veiculado no Jornal do Comércio. Esse texto, intitulado Caranguejos com Cérebro, acabou sendo conhecido como Manifesto Mangue Beat. No release, que ainda tinha ilustrações de um homem caranguejo criado por Helder Aragão, 04 faz uma metáfora cultural e biológica explicando que, abre aspas, pela troca da matéria orgânica entre a água doce e a água salgada, os mangues estão entre os ecossistemas mais produtivos do mundo, símbolo de fertilidade, diversidade e riqueza. Entre outras coisas, Fred propunha injetar energia na lama e estimular o que ainda resta de fertilidade nas veias do Recife. Ele explica também que, abre aspas, os Mangue Boys e Mangue Girls são indivíduos interessados em hip-hop, colapso da modernidade, caos, ataques de predadores marítimos, principalmente tubarões, moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio, sexo não virtual, sabotagem, música de rua, conflitos étnicos, midiotia, Malcolm McLaren, os Simpsons e todos os avanços da química aplicados no terreno da alteração e expansão da consciência. Este mesmo texto manifesto apareceria no encarte do álbum Da Lama ao Caos, antecedido por um título colorido escrito, entre aspas, Chamagnathus Granulatus Sapiens, que seria a espécie científica desse tal caranguejo com cérebro, ou os Homem Caranguejo. Eu comecei meu papo com a Lorena Calabria perguntando o que do Mangue Beat despertou o interesse dela, uma super jornalista com autoridade para mergulhar em qualquer outro assunto do pop brasileiro, a ponto que ela escolhesse Da Lama ao Caos para escrever um livro. Ouve só a resposta dela.
Quando eu recebi o convite da editora Cobogó para escrever um volume dessa coleção, um livro do disco, eu já conhecia a gringa, né? Foi inspirado na 33 e um terço, a coleção que saía fora do Brasil, com esse mesmo propósito de um autor se debruçar sobre um disco relevante. E eu escolhi, não pensei duas vezes, escolhi o Da Lama ao Caos. Mesmo com tudo que já tinha sido dito e escrito sobre ele, né? Teses, inclusive. Eu queria contar essa história. Eu queria reunir pequenas histórias para formar essa grande história sobre o Dalamau Caos, porque para mim ele representa muito mais do que um disco. Eu acho que ele abrange todo o conceito do Mangue Beat como movimento, porque ali você tem o manifesto, você tem as referências musicais e também as referências culturais, literatura, cinema, quadrinhos. Eu acho que ali também está bem representado o espírito de cooperativa que existia na época, né? Quando eles chamavam ainda Cena Mangue, ninguém pensava ainda que isso ia virar um movimento. Ali também tem, então, eu acho que está representado a periferia, a tecnologia, com aquela imagem tão simbólica da parabólica fincada na lama. Enfim, são ideias que serviram de alicerce para o movimento, né? E que ecoam até hoje.
Uma das faixas desse repertório que sintetiza melhor esse conceito do Mangue Beat é a faixa título, Da Lama ao Caos. A música teve inspiração nos textos de Josué de Castro, médico, cientista social e ativista do combate à fome, e também emprestou conceitos da teoria do caos, a teoria matemática que propõe que mudanças mínimas de um evento podem provocar efeitos drásticos e imprevisíveis ao longo do tempo. Papos que, aliás, já apareciam no tal Manifesto Mangue Beat de Fred 04. Entre as diversas bandas nascidas dessa movimentação, duas foram formadas por Chico Science: o Bom Tom Rádio e o Orla Orbe, que já contava com integrantes que viriam a formar a Nação Zumbi que conhecemos em 1993. O guitarrista Lúcio Maia e o percussionista Jorge do Peixe. Com essas suas duas bandas, Chico já ensaiava uma versão de algumas músicas do repertório do seu futuro álbum, músicas como Samba Macossa e A Cidade. Você já ouviu a versão de A Cidade gravada na versão demo do Bom Tom Rádio? Ah, a versão ainda muito calcada em um rap bem cru, parecia ainda um pouquinho distante da versão do que viria a ser o primeiro disco da banda, Da Lama ao Caos. Mas compare as duas, só por curiosidade.
E a cidade se apresenta centro das ambições para milicos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce.
Depois dessas experiências com o Bom Tom Rádio e o Orla Orbe, Chico montou a banda Lustal, também com Lúcio Maia e Jorge do Peixe, e mais o baixista Alexandre Dengue. O nome da banda é um tributo a um grande interesse da galera do Mangue, histórias em quadrinhos, já que o nome Lustal é inspirado no quadrinista francês Jacques de Lustal. A banda Lustal evoluiria para se tornar Chico Science e Nação Zumbi, mas a sua formação só se consolidou mais tarde, quando Chico conheceu Gilmar Bola 8. Gilmar tocava no bloco de percussão Lamento Negro, um grupo que, seguindo a grande referência do bloco baiano Olodum, tocava ritmos como afoxé e o samba reggae, usando instrumentos de percussão do maracatu, como alfaias, tambores e caixas. Com a amizade entre os dois e a perspectiva de fortalecer a cena, Chico passou a frequentar os ensaios do Lamento Negro, até que tomou coragem e sugeriu uma junção do bloco com a sua própria banda, o Lustal. A união veio daí, com o baixo de Alexandre Dengue, as guitarras distorcidas hendrixianas de Lúcio Maia e a percussão do Lamento Negro, fez surgir o grupo Chico Science e Lamento Negro. Algum tempo depois, inspirados naquele que se acredita ser o mais antigo ritmo afro-brasileiro, o Maracatu Nação, também conhecido como Maracatu de Baque Virado, e também em referência ao líder negro Zumbi, e também a música de Jorge Benjor em homenagem a Zumbi, o grupo adotou o nome definitivo de Chico Science e Nação Zumbi. O rock brasileiro já caminhava de volta para a brasilidade desde 1986, quando os Paralamas do Sucesso lançaram Selvagem. Dali para os Picassos Falsos, para os Titãs de O Black Blonde, para o Black Future e a redescoberta de Jorge Benjor e Tim Maia, a direção estava dada. O marco inicial da mistura de rock e hip-hop na década de 1990 costuma ser atribuído à trilha sonora do filme Judgment Night, Uma Jogada do Destino, dirigido por Stephen Hopkins, de 1993, que juntava o Sonic Youth com Cypress Hill, Onyx com Biohazard ou De La Soul com o Teenage Fan Club. Mas a verdade é que desde os Beastie Boys ou Aerosmith com Run DMC que as fronteiras já estavam sendo rediscutidas. No Lollapalooza de 1992, por exemplo, Ice Cube subia ao palco entre Soundgarden e o Ministry, e o House of Pain estava no side stage. No Brasil, o Ira já havia se juntado a duplas de rap e o Gueto já havia profetizado que nos anos 90 é misturando que a gente inventa. Eu perguntei então para Lorena Calabria qual era a diferença de Chico Sainz e Nação Zumbi em relação a todas as outras bandas e artistas que insinuaram essas misturas inventivas antes deles ou por aquela época.
Esses elementos da música brasileira, misturado com rock, pop, ele já começa a se insinuar, acho que desde os anos 80. O disco Selvagem, dos Paralamas do Sucesso, é um bom exemplo disso. Nos anos 90, outros grupos começaram a se aproximar também da música brasileira. Raimundos, por exemplo, com a sua mistura fazendo ali o forrocore. Mas eu acho que ninguém foi tão a fundo nessa busca, né, de sons universais com a música brasileira quanto o Chico Science Nação Zumbi naquela época. E mais do que uma mistura, eu acho que eles conseguiram fazer uma fusão, porque muitas vezes você não consegue identificar realmente o que eles estão trabalhando, quais são os gêneros musicais. Se a gente vai pegar aí, tem rap, tem funk, tem rock, tem música africana, tem samba, tem eletrônico, né? Com aquela diversidade de ritmos nordestinos. Então eles não faziam simplesmente, pegava um samba de coco e colocava um rap. Eu acho que essa sonoridade resultante do trabalho de Chico Science Nação Zumbi, ela é única nesse sentido.
O surgimento do festival Abril pro Rock, em abril de 1993, foi muito importante e coincidiu com a explosão da nascente cena mangue. Naquele ano, o festival trouxe para o Recife aquele clima de encontro das tribos, sabe, do cenário alternativo mundial, ao juntar os super tradicionais Maracatu Nação Pernambuco com um representante da cena psicodélica pernambucana da década de 1970, o Lula Cortes, com bandas novíssimas como Paulo Francis Vai Pro Céu, Mundo Livre S.A. e Chico Science e Nação Zumbi. Era realmente um momento de bons ventos para a cena mangue e a hora certa para afirmar em cima do palco o que a revista Bis havia noticiado um mês antes. Tanto que no mesmo mês em que jornalistas do Sudeste foram trazidos para o Recife para a primeira edição do Abril pro Rock, Chico Science e Nação Zumbi e Mundo Livre S.A. arriscaram a sua primeira investida no Sudeste. Viajaram com dois shows confirmados, um no Aeroanta, em São Paulo, e outro no Drosófila, em Belo Horizonte. Depois disso, as gravadoras colocaram a cena mangue em seu radar. Miranda já estava se desligando da redação da Bis e da vida de jornalista para fundar um selo, o Banguela Records, em sociedade com os Titãs. Eles estavam em negociação com o Mundo Livre S.A., mas espalharam o boato de que iriam contratar também Chico Science para ajudar a valorizar o passe do grupo. Mas a primeira proposta real feita à Nação Zumbi veio da gravadora Tinnitus, criada pelo produtor Pena Schmidt. Pena havia sido olheiro da Warner na década de 1980 e responsável pela contratação de Titãs, Ultraje e Ira. E foi justamente por sugestão do Ira que Pena Schmidt foi atrás do Chico Science e Nação Zumbi. Além de todo esse papo de caranguejos com cérebro, a contemporaneidade evidente da mistura de rap, rock e maracatu, o empacotamento conceitual que envolvia programação gráfica, manifestos e roupas coloridas, o que realmente embasbacava todo mundo que cruzasse com Chico Science e Nação Zumbi eram seus shows demolidores. Eu perguntei para a Lorena que memórias ela tem do impacto que sofreu do grupo ao vivo. Escuta só.
O impacto que eu tive a primeira vez que eu vi foi absurdo, porque eu já tinha lido sobre o Chico Science e Nação Zumbi, uma matéria que saiu na Bis. Depois eu ouvi o disco, achei também muito estranho tudo aquilo. Pude prestar atenção nas letras também, que trazia uma crítica social, um posicionamento político, versos que até hoje são referência, né? Atuais, e aquela sonoridade. Mas ao vivo, além disso tudo, né? Além da sonoridade, né? Os riffs de Lúcio Maia, as alfaias tocadas, é um som que ele é orgânico, e o baixo pulsante do Dengue, né? Mas tem a presença do Chico, que era também muito impactante, porque a dança dele já é um pouco... Essa colagem musical, ela também se manifesta ali. Se você pensar que ali tem um pouco de capoeira, tem um pouco do b-boy, que ele também foi, e com outras danças também, né? Meio maracatu. Enfim, era muito forte. Então, eu acho que a primeira vez que eu vi ao vivo, né? Que foi no show de lançamento, no Circo Escola Picadeiro, aqui em São Paulo, foi revelador para mim. Ali eu vi realmente que estava acontecendo uma coisa nova na música e que ainda ia ser absorvida, né?
Os shows da Nação Zumbi costumavam começar com grooves afropsicodélicos, com o canto falado de Chico Science discursando por sobre as alfaias da nação. Aliás, essa é exatamente a forma com que eles escolheram abrir o LP da Lama ao Caos, com a música Monólogo ao Pé do Ouvido, uma introdução poderosa que funciona quase como um manifesto sonoro do disco, falando da proposta da banda de modernizar o passado e sobre as notas musicais, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Arrepiante até hoje.
Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal, o homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade.
Monólogo ao Pé do Ouvido também cita diversos revolucionários, anti-heróis, como o guerrilheiro nicaragüense Sandino, que combateu as forças militares norte-americanas em seu país, ou então Emiliano Zapata, um dos líderes da Revolução Mexicana de 1910, ou o cangaceiro Lampião, ou Antônio Conselheiro, líder religioso, que liderou o Arraial de Canudos. Monólogo ao Pé do Ouvido deságua na segunda faixa Banditismo por uma Questão de Classe, uma das composições mais antigas do grupo. A música é uma poderosa discussão sobre o banditismo e suas várias possíveis causas e já apresenta uma forma que vai permear todo o disco, a citação de referências locais e lendas populares do Recife. Por exemplo, nela é citada a lenda local do Perna Cabeluda e os bandidos Galeguinho do Coque e Bill do Olho Verde, marginais que existiram de verdade em Recife. Bill ameaçava suas vítimas com um alicate.
Acontecia no sertão, quando o bando de macaco
tempo perseguia Lampião. O que ele falava, outros hoje ainda falam. Eu carrego comigo coragem de ir e bala. Em cada morro uma história diferente, e a polícia mata gente inocente.
Aquele num momento muito peculiar da indústria do disco. Muitas bandas estavam sendo contratadas por selos independentes ou de porte médio, ligados a grandes gravadoras, voltados para novos talentos com alguma proposta, com algum grau maior de invenção do que o permitido pelo mainstream. No Brasil, a EMI distribuía o selo Rocket, de Dado Villa-Lobos, a BMG o selo Plug, a Warner colocaria em atividade o selo Banguela e a Sony traria para o Brasil o selo Chaos, que aqui ganhou o nome de Caos. Era uma tentativa de replicar no Brasil uma tendência mundial de criar selos alternativos, com direção artística e marketing independentes, mais ágeis e menos engessados, aproveitando a estrutura da multinacional para divulgação e gravação. O diretor artístico da Sony Music, George Davidson, tomou um avião do Rio de Janeiro só para assistir a Chico Science na Nação Zumbi no Aeroanta, em São Paulo. Davidson conta que imaginava que quando se apresentasse como diretor da poderosa Sony Music, Chico e o resto da banda fossem demonstrar euforia e surpresa diante de uma oportunidade de ouro. Mas tudo que conseguiu arrancar do vocalista foi um cumprimento rápido e um qualquer coisa conversa aí com o Fernando Jujuba. Jujuba, na época, era o empresário do grupo. Fosse estratégia, alienação ou arrogância legítima, o fato é que a banda encerrou todas as outras conversas e acabou assinando com o Caos, o selo independente da Sony, que havia lançado Gabriel o Pensador e Skank. Fechado o contrato, a banda reservou o estúdio Somax, no Recife, para começar a trabalhar na pré-produção do seu primeiro álbum, Da Lama ao Caos. O hype em torno de Chico Science e Nação Zumbi era intenso e a expectativa em cima do seu primeiro disco ocupava boa parte do tempo dos jornalistas de cultura e da MTV. Assim que foi anunciada a contratação do grupo pela Sony, começou a bolsa de apostas a respeito do produtor do disco. A banda contribuía para o serviço de contra-informação, dizendo às vezes que sonhava com Rick Rubin, que havia trabalhado com os Beastie Boys, Slayer e, claro, com o Blood Sugar Sex Magik dos Red Hot Chili Peppers. Às vezes, citava o nome do baixista do Material, o Bill Laswell, o cara que produziu de Gil Scott Heron a Herbie Hancock, de Manu Dibango aos Ramones. Mas a maior parte das fichas dos apostadores estava depositada em cima do nome de Arthur Lindsay, o americano pernambucano que emergiu da No Wave com seu grupo DNA e que havia produzido, não fazia muito tempo, o álbum Mais, da Marisa Monte, aliás, como você ouviu aqui no Discoteca Básica. Arthur deu um depoimento para o livro da Lorena Calabria. Ele contou que, abre aspas, Chico queria que eu produzisse o disco e eu disse sim, mas eu já tinha outro compromisso e iria passar um mês viajando. Antes de ir, avisei que ia ficar sem comunicação por um mês. Na época, não havia tantos meios de a gente se falar. Fecha aspas. O guitarrista Lúcio Maia, no mesmo livro, lembra que a Sony dizia que estava difícil contatar o Arthur. Ligavam para os Estados Unidos, mandavam fax, aí falaram, mas o Liminha está disponível. Se vocês quiserem, entram no estúdio daqui uma ou duas semanas. A banda aceitou. A escolha do nome de Liminha foi surpreendente e, na época, um tanto decepcionante. Hoje, em 2022, Liminha é louvado merecidamente como um dos arquitetos do som dos Mutantes e um dos responsáveis por Selvagem e Oblesque Blonde e responsável pelo próprio Da Lama ao Caos, entre vários outros marcos da fusão do rock com música brasileira. Mas em 1993, ele era o mainstream do mainstream. Um dos símbolos do rock brasileiro da década de 1980, que a geração de Chico queria ultrapassar. Ele era o produtor de Daniela Mercury, era um homem da escola de Los Angeles, que temiam os alternativos de plantão, estaria ali para diluir o impacto agreste da nação zumbi. Arthur Lindsay se sentiu sacaneado pela Sony. Abre aspas. Pensaram que talvez eu fosse muito caro, mas acho também que queriam dar pro Liminha, que era da casa. As gravações de Da Lama ao Caos ocorreram no estúdio Nas Nuvens, de Liminha, e duraram de outubro a dezembro de 1993. Entraram no estúdio Jorge do Peixe, Gilmar Bola 8 e Gira nos tambores, Toca Ogan na percussão, Canhoto na caixa, Lúcio Maia na guitarra, Alexandre Deng no baixo e Chico Sainz nos vocais. Liminha conta que um dos seus principais desafios no estúdio foi fazer os músicos entenderem como era o processo de gravação, já que eles não tinham experiência em estúdio profissional. Assumindo o papel de produtor veterano, Liminha foi um comandante linha dura para extrair o melhor daquele bando de iniciantes. O baixista Alexandre Deng, hoje, fala que a experiência com o produtor no estúdio Nas Nuvens ensinou a eles a serem músicos de verdade e a tocar de verdade em uma gravação. Para Liminha, o seu grande desafio como produtor foi timbrar e gravar as percussões da Nação Zumbi. Não era como gravar uma bateria de uma banda de pop rock tradicional, mas sim um paredão percussivo que funcionava na prática como se fosse uma bateria desmembrada. As músicas continuaram surgindo dentro do estúdio. Uma delas foi a faixa instrumental Salustiano's Song. O título, Salustiano's Song, presta homenagem a Mestre Salustiano, uma das maiores autoridades em cultura popular pernambucana, fundador da tradicional nação de maracatu Piaba de Ouro. O título da faixa em inglês é uma brincadeira, claro, com a mistura de uma cultura universal, representada aí pela língua inglesa, com a cultura local pernambucana. A música surgiu de um equipamento emprestado pelo Liminha, o E-Bow. O E-Bow é um acessório para guitarra que, ao roçar as cordas perto do captador, faz com que elas continuem vibrando continuamente. A partir desse som, os instrumentos da Nação Zumbi vão encaixando o ritmo dos tambores. Pontes e Overdrives era outra música recente, escrita um pouco de tempo antes de o grupo entrar em estúdio. O título era inspirado em um artigo que Fred 04 havia escrito, e Impressionantes Esculturas de Lama era o nome de uma banda de um show só, que Fred montou para uma apresentação no primeiro festival de hip-hop do Recife. Pelas frases, 04 é creditado como um dos autores da música. A banda de Fred, o Mundo Livre S.A., que estava trabalhando em paralelo no seu próprio álbum, também estava gravando uma faixa com o mesmo título. Mas para não usar o mesmo nome exato da música, o Mundo Livre rebatizou a sua faixa como Rios, Smart Drugs, Pontes e Overdrives. Outro colaborador notório na música foi Otto, que, por sinal, havia sido um dos integrantes das primeiras encarnações da Nação Zumbi e depois se transferiu para o Mundo Livre S.A. A contribuição dele foi no trecho em que Chico canta uma sequência de nomes de bairros do Recife. Essa aqui, ouve só. Anota, Xeribiribeira, Bom Pastor, é o Ibura, Ibicepe, Torreão, Casa Amarela. Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Amaro, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. É Caso Ponto, é Caxangá, é Brasilita, é Beberiba, é CDU, Capibaribe, é o Centrão, eu falei. Impressionantes esculturas de lama. A história é que Otto trabalhava em uma produtora de audiovisual e tinha a missão de compor um jingle para a candidatura do político Humberto Costa. Em um dos versos da música, ele teve a ideia de falar dos bairros do Recife. Para cantar a sequência de bairros da letra, chamaram Chico Science, que reutilizou o trecho na música imortalizada em Da Lama ao Caos. Entretanto, como nem tudo são rosas, a contribuição de Otto não foi creditada no disco, o que gerou um desentendimento e um mal-estar momentâneo entre Otto e Chico na época. Anos mais tarde, Otto regravaria essa embolada na música Bob, em seu aclamado álbum de estreia solo, Samba pra Burro. Compara aí. Supervisionados por Liminha, os músicos eram bem focados no trabalho, ainda que fizessem questão de manter o clima, sempre que possível, bastante descontraído. Liminha conta que a banda sempre recebia visitas de outros Mangue Boys recifenses interessados em xeretar as gravações e, nas palavras do produtor, a fazer uma festa com a banda. Além dos amigos de Recife, muita gente conhecida também passou por lá para conferir as sessões do disco mais aguardado da temporada. Gente como Frejá, Marina Lima, Lulu Santos, o pessoal dos Paralamas do Sucesso. Mesmo com tantas visitas, a única que realmente virou uma participação especial no disco foi a de André Jung, então baterista do Ira, que tocou berimbau na abertura da música Maracatu de Tiro Certeiro.
Urubu cevando a situação, uma carraspana na putrefação, a lama chega até o meio da canela, o mangue tá afundando e não nos dá mais trela.
A forma de Chico Science interpretar, mais discursando do que cantando, remetia ao rap e ao pós-punk de São Paulo. Uma das músicas que destoa dessa fórmula, justamente porque investe na melodia vocal, é Risoflora, uma canção de amor. Amor é o estilo mangue, né? Que conta a história da paixão de um pescador marginal por uma lavadeira. Nos agradecimentos do disco, existe uma menção a Maria Risoflora Duda, explicitando que a música é dedicada a Maria Eduarda Belém, então namorada de Chico. Aprofundando o conceito de mistura de rock, hip-hop, maracatu, samba, vale a gente falar um pouquinho a respeito dos samples e citações do disco. Chico andava pelo estúdio com um calhamaço de letras e costumava trazer discos embaixo do braço. Nas folhas de caderno que ele carregava, escrevia as letras das músicas e ali do lado dos versos descrevia que sons pretendia para cada trecho, citando nomes das canções e dos artistas que ele curtia como referência. Dessas anotações, Chico selecionava e separava os trechos desejados para que o produtor Chico Neves, já presente nas gravações, sampleasse usando a sua Akai S1000. Samba Macossa, por exemplo, abre com um sample acelerado da música Brown Rice, a faixa título do álbum de 1975 do trompetista Don Cherry.
meu irmão. A responsabilidade de tocar o seu pandeiro é a responsabilidade de você fazer primeiro.
Gravações concluídas, Liminha levou o material para masterizar no Future Disc, em Los Angeles. O show de lançamento oficial foi programado para 15 de abril de 1994, no Circo Voador, com a abertura do Mundo Livre S.A. Alguns dias antes, a banda tocou na segunda edição do Abril pro Rock, dessa vez com transmissão da MTV Brasil. Paulo André Pires, o organizador do festival, havia agora acumulado a função de empresário de Chico Science e Nação Zumbi. Foi Paulo André quem levou para a banda, às vésperas do show no festival, as primeiras cópias em CD do álbum Da Lama ao Caos. A icônica capa de Da Lama ao Caos, uma fotografia de um caranguejo modificada digitalmente, como uma colagem cyberpunk, foi inteiramente produzida no Recife por fotógrafos e designers do movimento Mangue Beat. E, embora os conceitos manguetrônicos já estivessem sendo repetidos à exaustão fazia mais de um ano, não foi simples a luta pela integridade da identidade gráfica do disco. Quem assina o projeto é a dupla de designers Dolores e Morales. Dolores é Helder Aragão, futuro DJ Dolores. Morales é seu parceiro Hilton Lacerda. Em depoimento ao livro Da Lama ao Caos, Que Som é Esse que Vem de Pernambuco, de José Teles, Dolores lembra que na primeira reunião com o pessoal do marketing da Sony para a confecção da capa, a gravadora trouxe vários discos como referência. Um desses discos era A Lenda, do grupo de axé Asa de Águia, com uma foto de uma guitarra Fender enterrada na areia e uma águia pousada sobre ela. Águia essa que todo mundo da reunião se lembra como uma pomba. Dolores saiu da reunião com a certeza de que a Sony Music ainda não havia entendido o grupo que havia contratado. Liminha tinha essa mesma impressão. Ele conta que em um show de Chico Science e Nação Zumbi, alguém da gravadora virou para ele e, todo animado, elogiou. Porra, ele é uma Daniela Mercury de calças. É, a banda queria um projeto gráfico nada solar que dialogasse mais com a distopia do movimento cyberpunk e incentivou os designers a criarem caranguejos em tons cinza. Os primeiros estudos foram duramente criticados pelo departamento de marketing da gravadora, e os designers acabaram adicionando mais cores no pobre caranguejo. Apesar dessas pequenas concessões, o projeto que chegou às lojas era bastante ousado e se desdobrava numa história em quadrinhos, nas letras e no famoso Manifesto Mangue Beat, deliciosamente caótico. Apesar de ter recebido boas críticas e ter sido elevado rapidamente à categoria de clássico, na época, Da Lama ao Caos passou longe de ser uma unanimidade. As críticas mais comuns vinham dos jornalistas que já conheciam o grupo dos seus shows e sentiram falta do impacto sonoro e visual das suas apresentações. E atribuíam ao Liminha uma suposta diluição sonora, uma limpeza na força dos tambores da Nação Zumbi. Lembra? O Liminha era muito identificado com o mainstream, com o pop da década de 1980. Ele tinha produzido Daniela Mercury, tinha morado em Los Angeles. Enfim, o cara era o não underground por excelência. Naquela época, o próprio Chico Science, talvez influenciado por alguns desses jornalistas e também por amigos do circuito musical alternativo, também chegou a dizer que não tinha ficado totalmente satisfeito com a sonoridade final do álbum. Então eu perguntei para Lorena Calabria qual a opinião dela sobre esse assunto espinhoso e o que ela concluiu durante a apuração do livro dela a respeito desse assunto, da sonoridade do disco.
Essa história sobre a banda ter ficado decepcionada com o disco, ela acabou rendendo um capítulo curioso no livro, porque isso foi sendo repetido como uma verdade E na época, de fato, eles chegaram a dar algumas declarações, mas quando eu entrevistei o Liminha, ele mesmo deu risada e falou, olha, isso aí por conta da Wikipedia, né, que está lá escrito, o Liminha limpou o som da banda. O que de fato aconteceu, o que apurei, é que na época, segundo a banda, eles tinham ficado influenciados por conta de opiniões de amigos, de chegados e tal, que diziam, olha, o disco não tem a força que vocês têm no show, né? E de fato não tinha, porque a banda nunca tinha gravado em estúdio, num estúdio de qualidade, como Nas Nuvens. O Liminha nunca tinha gravado alfaias, e eles chegaram a ligar para um técnico em Recife para saber como é que microfonava. E se você escuta as gravações de fita demo, era tudo embolado. Então foi um salto muito grande que eles deram no estúdio, mesmo não sendo a melhor captação das alfaias, o que veio acontecer em discos posteriores. Mas, na minha opinião, vendo os shows, os primeiros shows e até mais recentes da Nação Zumbi, eu acho que nunca você consegue captar aquele impacto que tem do som das alfaias em estúdio. Sempre vai ficar aquém. Então, por mais que você tenha, né, melhorado essa captação. Mas é curioso isso, porque hoje a banda, revendo e ouvindo o disco de novo, né, eles acham que o Liminha fez um grande trabalho. E eles acham que isso foi muito dessa influência mesmo, como falei, de amigos da época, né? E eu acho que tem um pouco também de um purismo, sabe? Assim, principalmente dos pernambucanos. No sentido de, bom, o som que a gente tinha aqui era melhor, né? Quando vai para o estúdio fica uma coisa pop, principalmente se você pegar o currículo do Liminha, né? Ah, e faz um som mais pop, radiofônico e tudo mais. Eu acho que isso aí tem mais uma implicância do que uma verdade.
Agora, a dificuldade ainda maior foi enfrentada pelo álbum nas rádios. No já citado livro de José Teles, Paulo André conta que as FMs de rock alegavam aos divulgadores da Sony Music que aquele som era muito regional ou que não era rock o suficiente. Já as rádios de MPB, ou as que abriam espaço para sons nordestinos, achavam o disco roqueiro demais e esquisito demais para os seus ouvintes. Finalmente, e do pior jeito possível, parece que a Sony Music entendeu que o Mangue Beat não seria uma nova Axé Music. Da Lama ao Caos só não ficou totalmente desamparado na mídia porque em 1994 havia a MTV Brasil com sua missão abertamente renovadora. A Cidade ganhou um belíssimo videoclipe dirigido por Guilherme Ramalho, rodado na região portuária de Suape e no Recife Antigo, e a MTV o colocou em altíssima rotação em sua programação. Um ano depois de lançada, a música acabou entrando na trilha sonora da nova versão da novela Irmãos Coragem, da Rede Globo, e só assim furou o silêncio das rádios. A bem da verdade, na novela das seis anterior a Irmãos Coragem, já tinha uma música da Nação Zumbi na trilha. Era A Praieira, talvez a faixa mais pop de Da Lama ao Caos, um dos sucessos da novela Tropicaliente, que estreou logo em maio de 1994.
Já antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A tiranda acabou de começar. E ela é, e é praieira. Segura bem forte a mão.
Depois de correr o circuito nacional de shows, Chico Science e Nação Zumbi resolveram fazer uma incursão internacional, a turnê From Mud to Chaos. Naquele ponto dos anos 1990, havia uma abertura inédita para bandas com sons regionalistas de diferentes países, proporcionada pelo já azeitado cenário de world music, que colocava bandas de vários lugares do terceiro mundo em grandes festivais especializados. Essa decisão de fazer uma turnê internacional gerou mais um atrito com a gravadora. A turnê aconteceu por fora da divulgação oficial da Sony Music, Ou seja, era uma turnê planejada por Paulo André e bancada pela própria banda. A primeira excursão durou de julho a agosto. A banda fez 31 shows por 5 países, incluindo festivais conhecidos como o de Montreux, na Suíça, ou o JVC Jazz Festival em Newport, com direito até a show no palco sagrado dos CBGBs em Nova York. Esse giro internacional chamou a atenção de David Byrne, reconhecido como um dos maiores olheiros da world music e notório fã de pop brasileiro. Byrne declarou diversas vezes que queria incluir a Nação Zumbi em alguma de suas famosas compilações e, quem sabe, colocar o seu selo Luacabop como produtor associado no álbum seguinte do grupo. Nada disso aconteceu de fato. Um dos momentos mais emblemáticos da turnê From Mud to Chaos foi o show no festival Summer Stage em Nova York com Gilberto Gil. Foi o próprio Gil quem sugeriu à produção do festival que o colocasse junto dos pernambucanos. Gil seria considerado um dos padrinhos desse segundo momento da banda e, mais tarde, gravaria com eles a música Macô no disco Afrociberdelia, o segundo álbum de Chico Science e Nação Zumbi. Mesmo com música em novela, presença constante na MTV, turnê nacional, shows no exterior e matérias em jornais e revistas, a vendagem de Da Lama ao Caos, que é o que realmente conta para a gravadora, né, manteve-se modesta. A minha convidada Lorena Calabria fala um pouco sobre como ela avalia o desempenho do disco. Ouve só.
Eu acho interessante que o disco não foi um sucesso comercial na época, mas ele foi ganhando reconhecimento com o tempo e o Da Lama ao Caos está aí sendo redescoberto pelas novas gerações, e mesmo que a influência não seja diretamente musical, eu acho que esse que é o grande legado desse álbum. Ele é mais do que um conjunto de músicas, né? Ele permanece como essa grande fonte aí de ideias fervilhantes.
Da Lama ao Caos foi o primeiro de muitos bons discos da cena pernambucana relacionada ao movimento mangue. A gravadora Virgin contratou o Coração Tribal. A Sony criou o selo Super Demo e contratou Jorge Cabeleira e O Dia em que Seremos Todos Inúteis, uma ótima banda que bebia na psicodelia pernambucana da década de 1970. Eddie assinou com a Roadrunner, Devotos do Ódio com a BMG e, claro, o Mundo Livre S.A. assinou com o selo Banguela da Warner Music e lançou por lá seu clássico primeiro disco Samba Esquema Noise. E esse foi só o começo de uma das cenas mais representativas da efervescência do pop brasileiro na década de 1990. E o tempo provou que Da Lama ao Caos foi mesmo o melhor álbum para sintetizar toda a vida fervilhante que corria pelos canais do mangue. Da Lama ao Caos foi lançado em abril de 1994 em LP, CD e cassete da Sony Music por seu selo alternativo, o Caos. As duas músicas finais do CD ficaram de fora da versão em vinil. Uma delas é a ótima Computadores Fazem Arte, composição de Fred 04. O vinil também não tem a coda instrumental que encerra o CD, Cocudub, Afrociberdelia. Por outro lado, o CD, se tem as duas músicas, tem um problema sério. O encarte e os desenhos foram todos reduzidos. O responsável pela arte final e pela história em quadrinhos, Hilton Lacerda, declarou no livro de Lorena Calabria, lamentando que não dá nem para ler a história. Isso teria acontecido, segundo ele, porque houve uma confusão na gráfica entre o arquivo em alta resolução e o layout em baixa. Segundo ele, o encarte da primeira edição foi feito a partir do layout. O disco recebeu uma série de reedições nos anos 1990. Em 2008, às vésperas do seu aniversário de 15 anos, Da Lama ao Caos foi incluído na série Meu Primeiro Disco, da Sony, e ganhou uma edição num box limitado a 1000 peças, incluindo o CD e o LP remasterizados a partir dos tapes originais. Em 2014, quando o disco completou 20 anos, Da Lama ao Caos foi lançado pela Polisson em um LP de 180 gramas. Logo depois de gravar Da Lama ao Caos, Chico Science e Nação Zumbi foram convidados a participar de um tributo a Roberto Carlos, chamado Rei, que contou com a participação de bandas e artistas como Skank, Carlinhos Brown, Tony Platão, Marina Lima e muitos outros. Para somar ao repertório do tributo, a banda escolheu a música Todos Estão Surdos, um fruto delicioso e temporão daquele primeiro momento do grupo. Ouve só um trechinho.
Tanta gente se esqueceu que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Meu amigo, volte logo, venha ensinar meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de bom. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.
Chico Science e Nação Zumbi lançariam em 1996 mais um grande disco, Afrociberdelia. Não por acaso, o título do disco é o subtítulo da faixa Cocodub, que encerra o CD Da Lama ao Caos. No dia 2 de fevereiro de 1997, Chico Science morreu em um acidente de automóvel. Chico deixou uma filha, Louise França, que hoje ajuda a manter o legado do pai vivo. E deixou também um futuro brilhante como artista estupidamente abreviado. Minha última pergunta para Lorena Calabria foi pedindo a sua opinião a respeito do que aconteceu com a Nação Zumbi depois de Da Lama ao Caos, ou seja, o segundo álbum e a carreira da banda sem Chico.
Eu acho muito curioso que Da Lama ao Caos termina exatamente com Cocodub, Afrociberdelia, a última faixa já apontando o segundo disco. Parece que já estava tudo ali tramado, né? De fato, estava. Esse disco eu adoro, Afrociberdelia. É, tem uma incursão pela música eletrônica. É, a banda já está mais amadurecida depois de tantos shows. Tem música africana, tem a psicodelia também entra forte, as vinhetas. Tem duas músicas que poderiam até ter entrado no Da Lama ao Caos, que é Etnia e Mangue Town, que já era do repertório da banda. E eu acho que eles foram muito felizes, mas eu não vejo tão dissociado do Da Lama ao Caos, não. Eu acho que ele dá continuidade ao trabalho já estabelecido pelo Da Lama ao Caos. A banda, depois da partida do Chico, eu acho que foi buscar um caminho próprio. Eu acho que eu não gosto muito da palavra se reinventou. Eu acho que é isso, ela buscou um caminho próprio, levando adiante as sementes plantadas pelo Chico e por eles próprios, né? Lá no início já estavam fazendo isso desde o começo, então sabiam muito bem onde eles estavam pisando nessas descobertas incríveis dessa fusão de música brasileira com sons universais. Eu acho que eles conseguiram levar esse legado adiante, sim, com louvor.
Em abril de 2022, exatamente 28 anos depois do lançamento de Da Lama ao Caos, vieram a público duas notícias. A primeira é de que a Nação Zumbi estava anunciando uma pausa na carreira, sem data de retorno. A segunda notícia é que a vida de Chico Science iria virar filme, dirigido pelo cineasta Pedro von Kruger. Segundo a coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo, as negociações estão avançadas para o lançamento da produção em uma plataforma de streaming. Agora, se você quer se aprofundar na trajetória de Chico Science e da Nação Zumbi, além do livro da Lorena e o do Zé Teles, vale conferir o documentário Chico Science, um caranguejo elétrico, disponível no canal oficial da Nação Zumbi no YouTube. Esta semana, temos um conteúdo muito legal, exclusivo para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Um especial a respeito da psicodelia pernambucana. A gente vai contar a história de alguns dos discos mais disputados por colecionadores do mundo inteiro, entender melhor como se deu aquele movimento, os personagens, os discos, os festivais, num papo muito legal que eu tive com o jornalista Rogério Medeiros, autor do livro A Valsa dos Cogumelos, a Psicodelia Recifense 1968-1981. O livro do Rogério já está na gráfica, vai ser lançado em agosto, mas você pode garantir um exemplar no site oficial valsadoscogumelos.com.br. A gente recomenda fortemente. Se você já é assinante do Clube Discoteca Básica, corre lá na nossa comunidade no Hotmart Sparkle para ouvir que o episódio já está disponível. Se você ainda não é, vá até podcastdiscotecabasica.com/clube, descubra como assinar e aproveite os 30 dias de degustação grátis. Aqui estamos mais uma vez no nosso quadro com artistas novos que dialogam, de alguma maneira, com o álbum da semana. Para este episódio sobre Da Lama ao Caos, nós escolhemos a banda de heavy metal Papangu. Em seu álbum Holoceno, lançado em 2021, o Papangu uniu prog, sludge metal e literatura nordestina para fazer as letras. E qual o objetivo estético deles? Abre aspas. Fazer algo pesado, lamacento e nordestino. Com uma autodefinição dessa, dispensa a gente explicar as ligações com o movimento mangue, né? Então, ouve aí um trechinho da música Holoceno, da banda Papangu. E é isso que chegamos à sessão de correspondência do podcast Discoteca Básica, com uma pequena amostra das muitas mensagens que vocês muito gentilmente enviaram para a gente nos nossos canais oficiais, ou seja, o Instagram Podcast Discoteca Básica e o Twitter DB_cast, mas também para os meus canais pessoais, R_DB no Twitter e no Instagram. O assunto de hoje é o episódio 5, a respeito do álbum A Tábua de Esmeralda, do Jorge Benjor. O Joss Zugliani disse que este foi, abre aspas, o melhor álbum com o melhor convidado, no melhor episódio, no melhor podcast do Brasil. E esse comentário do Joss dá o tom, assim, né? Porque realmente deu pra ver como o Tábua de Esmeralda é um disco amado, idolatrado, salve, salve, pelo ouvinte do Discoteca Básica. O Rômulo Pérez Ruano, por exemplo, escreveu o seguinte: episódio espetacular, o melhor de todas as temporadas, até pelo fato do Jorge ser recluso e as informações não serem tão acessíveis. Obrigado pelo programa. É, o Rômulo tocou num ponto bom aqui, né? Esse realmente foi um dos episódios mais complicados ali de juntar informações escassas e harmonizar e dar algum sentido. A sorte é que o Jorge gosta tanto do assunto alquimia e gosta tanto do Tábua de Esmeralda que, para esse assunto específico, ele soltou o verbo algumas vezes ao longo desses 50 anos com mais generosidade do que ele costuma fazer, então foi dando para juntar as informações mínimas. O Theo Kaiserman, que faz parte do Clube Discoteca Básica, no Hotmart Sparkle, ele sentiu ali nos comentários do Fred 04 uma cutucada discreta em bandas dos anos 80. Ele diz o seguinte, ó, ficou claro para os ouvidos mais atentos. Só que os Paralamas, diz o Theo, já em 1987, no disco Ao Vivo em Montreux, já gravavam Jorge Benjor, quando absolutamente ninguém falava dele. E antes, no Selvagem, eles gravaram Tim Maia, que também estava em baixa. Acho que os Paralamas são pouco reconhecidos por isso, passou meio batido. Essa honra acabou caindo mais para Marisa Monte, por exemplo. Acho que essa redescoberta da década de 1990 começou antes, já com a geração 80. Fecha aspas. Olha só, se não temos os melhores ouvintes da podosfera brasileira, quiçá mundial. Esse poder de observação, de discussão, pô, é incrível. Você tem toda a razão, Theo, concordo com você. Defendo um pouco essa tese ali no meu livro Dias de Luta. E naquele documentário que eu fiz também, junto com o Alexandre Petillo, o Sem Dentes, Banguela Records e a Turma de 94, alguns desses personagens dos anos 90 lembram da importância, né, de discos como Selvagem, ou Blask Blow, Picassos Falsos, né? Tudo isso, você tem toda a razão, começou ali no final da década de 1980. O Vitor Devitão, ele disse assim: o podcast Discoteca Básica desta semana me deixou mal da cabeça ao mostrar que até as músicas que eu achava que não tinham nada a ver com o tema da alquimia no álbum A Tábua de Esmeralda têm referências aos alquimistas. Muito sutil, é. Muito bom, obrigado, Vitão. O Thiago Almeida escreveu uma coisa, não especificamente sobre o episódio, mas que me deixou tão feliz que eu vou compartilhar com vocês. Abre aspas, ó. O texto do Ricardo Alexandre é sacanagem. O Discoteca Básica já seria obrigatório apenas por abordar discos tão importantes e relevantes para a história da música pop, mas se torna algo ainda maior com o texto desse cara. Quem gosta de música e não ouve o podcast está perdendo tempo. Pô, Thiago, muito obrigado pelas palavras de incentivo. Eu fiquei realmente muito feliz. Valeu. Já o Sandoval Matheus escreveu para dizer que o Discoteca Básica é, abre aspas, um dos melhores podcasts do Brasil hoje. Pesquisa aprofundada, texto limpo, edição bem feita. Sem meme, sem palhaçadinha, sem, sem enrolação. Que bom que ainda existem coisas assim. Palavras bonitas, Sandoval, muito obrigado. Ele conta na mensagem dele a história dele com A Tábua de Esmeralda. Abre aspas. Faz um tempo, trabalhei num bar e A Tábua de Esmeralda tocava inteiro, todo dia. Devo ter decorado todas as palavras do disco, mas só hoje descobri que o Homem da Gravata Florida fala sobre Paracelso. Belíssimo episódio. Belíssima loucuragem de Jorge Benjor. Pô, mensagens como essa do Sandoval ou anterior do Thiago me fazem sentir como se eu estivesse ali numa grande sala de som, né, junto com os amigos, ouvindo os discos e cada um contando a sua história. Bacana demais, valeu. Agora ouve só essa aqui do Daniel Wizy Ganji. Eu tenho A Tábua de Esmeralda em CD. Um belo dia, uma vizinha estava jogando no lixo um punhado de LPs e no meio estava o Santo Graal dos discos. Limpei e ele não pula uma faixa sequer. Coisa linda esse disco. E o episódio foi magnífico. Do primeiro ao sexto episódio desta temporada, eu só não tenho o do João Gilberto em minha coleção. Obrigado por mais um programa magnífico. Eu que agradeço, Daniel. E vamos continuar na batalha, ali na torcida, para que o disco do João Gilberto seja relançado antes que todos nós possamos ir para o céu dos bossanovistas. Por último, o Rodrigo Tetsuo Argenton escreveu falando uma coisa muito importante. Olha só, ele disse assim: Ricardo, obrigado pelos episódios. Só vou te pedir um carinho. Quando estiver falando de termos musicais, como síncopa, utilizado no episódio do João Gilberto, ou o termo que você usou neste episódio do Jorge Benjor, que eu não consegui gravar, Mas eu aqui, digo eu, né? Suspeito que o Rodrigo esteja falando sobre melismas que eu cito em O Homem da Gravata Florida. Volto aqui para a mensagem do Rodrigo. Por favor, dê uma breve explicada sobre o que é. Nem todo mundo que ouve é letrado em música. Eu tive a sorte, no episódio anterior, pois ouvi outro podcast da casa, Os Cegos do Castelo, do Beto Aragão, pessoal, recomendamos todos aqui, que explicou síncopa. Mas neste, quando o termo apareceu, eu só boiei mesmo e estava sem poder parar para pesquisar. Rodrigo, obrigado por escrever, por me dar a oportunidade de eu dividir com vocês uma coisa que é back-office aqui, né? Que é mais técnica sobre redação e roteiro, mas que talvez interesse aos ouvintes. Cara, eu concordo com você e eu tento de verdade considerar sempre isso que você fala. Ou seja, os ouvintes com conhecimento musical, os ouvintes que conhecem alguns jargões e os ouvintes que estão chegando agora ao assunto, ouvintes que ainda não conhecem. Bom, se bem que para esses eu deveria recomendar o Music Dot, né? Promoção 10% para ouvintes do Discoteca Básica, enfim. Mas o fato é que eu considero esses dois tipos de público. E aí, em cima dessa consideração, eu tomo decisões. Algumas decisões dão certo, outras dão errado. O que eu tento fazer sempre é fazer os textos de um jeito que aquele que está chegando não fique boiando, como você disse, mas que aquele que já está na conversa, que já tem familiaridade com aquele assunto, não se sinta subestimado, entendeu? Então, em vez de ser professoral, eu tento outras soluções. Por exemplo, eu tento explicar pelo contexto. Por exemplo, eu digo assim, João Gilberto dominava a síncopa. Dali a pouquinho eu já digo, olha assim como exemplo, como ele adiantava e atrasava as métricas dentro da melodia. E mostro ali um trechinho da música. Ou, nesse caso dos melismas, que eu imagino que é sobre o que você está falando, do episódio do Jorge Benjó, em vez de dizer, por exemplo, que melisma é a técnica de transformar a nota de uma sílaba enquanto ela está sendo cantada, puxei isso do Wikipedia, tá? Eu mesmo mostrei ali, usando os meus dotes vocais, né? Lá vem o homem da gravata florida, né? Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Então, eu exemplifiquei. Foi uma decisão ali de redação justamente para isso, para que o neófito, aquele que está chegando no assunto, entendesse do que eu estou falando e o veterano não achasse o programa muito maçante, muito primário, muito professoral. Agora, a verdade é que redação e roteiro são ofícios humanos, né? Às vezes uma decisão como essa dá certo, às vezes não dá. E eu conto com vocês, ouvintes, para a gente melhorar sempre e agradeço, por conta disso, a mensagem que o Rodrigo mandou. Valeu! Este foi o sétimo episódio da quarta temporada do podcast Discoteca Básica. Se você gostou do programa, compartilhe em suas redes sociais, marque a gente nas publicações, @podcastdiscotecabásica no Instagram e db_cast no Twitter. E claro, faça parte do Clube Discoteca Básica, o nosso grupo exclusivo para assinantes, só para as mentes mais antenadas. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço a locução, também faço a redação final. O Sérgio Jomori trabalha na pesquisa e no roteiro junto comigo, o Beto Aragão faz a edição, eu e o Guga Mafra fazemos a produção. Semana que vem eu volto para contar a história e as histórias do 24º colocado entre os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Te espero neste mesmo Bate-Canal. Até lá!
Tudo certo. Parasol.